Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruque Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramlo Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtin.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo um legal, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elimar Vesper para a sessão de hoje se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, que passa a fazer a leitura.
Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda do mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Até aqui.
Convidamos para um momento de silêncio pelo falecimento do senhor Rubens Passos, tio do vereador Elmar Francisco Tom, ocorrido no dia 21 desse mês. Pergunto se desejam incluir mais alguém. Rosalinda Calca Gabreste também. Mãe da assessora da Selene Juscelia. Pai também do Romário Schroeder. Avó. Coloque em votação ato da sessão ordinária número 19, realizado no dia 16 de junho de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não temos matérias para leitura do expediente do dia. Não sei se A folha das inscrições das falas está finalizando. Então, já o primeiro inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown. Vereador bilíngue.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, presidente Carlos, vice-presidente Luciano e o secretário Álvaro, os demais vereadores e vereadora, controlador interno, Luiz Mil, e os demais ouvintes da Rádio Pomerana. O que me traz aqui nessa noite é, quero pedir ao nosso prefeito para dar uma olhada nos postos de saúde, principalmente lá nos Gonçalves, que semana passada teve hiperdia, isso nunca aconteceu antes. E faltou remédio de pressão lá. Eu tenho dó do pessoal e, que mora lá nos interiores, que tem que ir lá, você sabe, os idosos, a maioria já não dirige carro. Aí tem que ser, alguém tem que levar, aí tem que ficar lá a manhã toda esperando e depois ainda tem que ir embora sem remédio. Isso é uma grande vergonha. Um remédio tão barato. O pessoal até falou, é melhor comprar o remédio do que ficar lá a manhã toda esperando. E ainda passar fome, né? Só que aí eles não querem perder também o atendimento médico, essas coisas. Só que para aquele remédio igual a Loura Santana, não precisa de receita, né? Um remédio barato. Acho que para o prefeito, para o cofre, não, é até mais barato ainda, né? Acho que uma coisa tão pequena, tão simples, não precisava deixar faltar nos postos de saúde. Eu não sei os outros postos de saúde, mas principalmente lá nos Gonçalves, lá faltou semana passada. Eu também vou traduzir em pomerano, que o pessoal me pediu, aquele remédio da medicina, Guadalupe Brugodal, foi na pressão. Der hat von euch weg alles fegelt der Baum bei der Postsaude bei Gonçalves. Da lösen da hingo, dann ist der Dach anmarkt west, und dann hier müssen da alle lohren, die ganze Bett mieder, und dann hat müssen noch alles so nach Hause gehen, und da kein Medizin kriegen. Das ist ein ganz sehr großer Schaum vom Präfekt, und der Medizin ist bestellt west, und sie hat da nicht hinbrücht. So ein billig Medizin, und da nicht hinbrücht kriegt eine Postsaude, was fegelt da? Das ist ein sehr großer Schaum, was von der Präfekt so was passiert hat in der Post-Saúde. O que me traz também aqui na tribuna é, eles tiveram uma reunião na semana passada lá na subprefeitura lá de São João de Garrafão e foi falado lá que eles vão tirar a subprefeitura daquele local. Que eles tinham que cortar gasto, que o aluguel era muito caro, R$6.000. Aí eu digo, eles contrataram uma empresa, R$177.000, só de enfeitar os carrinhos, reformar os carrinhos. Lá eles gastaram R$177.000 em 2 dias, em 1 semana ali. E aí eles falam que o aluguel é caro, R$6.000, lá estão usando 1 hectare, 10.000 metros de aluguel. Lá tem tudo, tem casa de terceira idade, correio, aquela associação ali que maquina feijão para muitos produtores. Isso é caro, R$6.000 para aquilo tudo ali? Eles estão querendo tirar, colocar em outras localidades lá. Mas sempre foi, teve lá quantos anos já? Dizer para o prefeito, isso é um começo muito, muito vergonhoso que ele está começando. Em vez de trazer mais coisa para a região alta ali, Aí a população lá do alto me pediu, vereador não tem lá mais. Vice-prefeito não tem mais. Agora o resto que tem lá, eles também vão querer tirar? Nós não podemos deixar isso acontecer. Porque é muito longe daqui até São João de Garrafão. Daqui até lá dá 37 km. E lá tem que ter um estacionamento lá da prefeitura. Se tiver uma reunião, aí não precisa depender de ninguém. É desde lá. A paróquia tem como alugar lá de novo, tem como renovar o contrato, mas dizem que até no dia 30 agora estão querendo que acabe aquilo lá. Aí eu quero saber, a população quer saber o que está acontecendo. Se eles podem gastar 177 mil em uma contratação, o que, que é 6 mil por mês em um aluguel desse tamanho ali?
Tenho conhecimento dessa situação também e quero relatar aqui que a economia que eles querem fazer de 6 mil, eles vão sufocar o prédio da prefeitura onde trabalha, onde é que está a escola estadual. Chegou ao meu conhecimento que é inviável fazer essa economia para sufocar a escola. Vai ter espaço suficiente para acomodar a subprefeitura e também os alunos? Eu acho que nós, vereadores, devemos, eu proponho aqui, mas eu vou fazer isso, ajudar meu colega Clóvis, que está lá em cima, a Selene Posmoço, os demais vereadores que tiver interesse da gente acompanhar esse processo. Olhar o espaço, né? Para onde vai? Vai economizar 6 mil, mas vai impactar em quê? Na economia do aluguel, mas vai impactar com a escola? Eu tenho uma informação de dentro da escola que vai ser muito ruim para poder fazer as duas coisas ali. Acredito eu, proponho eu, estou indo lá. Se o vereador quiser ir junto, a gente vai, um vai um dia, outro, conforme o tempo, mas eu acho que é inviável. Então, concordo aí com o questionamento, acho que o povo Garrafão está com razão, entendeu? Eu acredito que tem que fazer uma avaliação muito bem criteriosa e uma justificativa muito boa para nos convencer de que vai ser vantajoso levar para o prédio, aonde o prédio é municipal, é da prefeitura, mas funciona a escola estadual nesse prédio. Muito obrigado pela parte.
Então, eu tenho conversado com o secretário do interior, pelo que ele me passou, que ele estava pagando todos aqueles funcionários que estão trabalhando lá. Tem uns que estão trabalhando pela área de saúde, só que aí acho que poderia dividir, se é a secretária de saúde, se é alguém da saúde que está trabalhando, se é alguém de obras, se é alguém do interior, acho que cada um recebe da secretaria onde que reserva. O aluguel não tem nada a ver com a secretaria. Acho que o aluguel é o prefeito que manda, né? O vice-prefeito, hoje nós não temos mais lá em cima, que faz muita falta. E muita falta mesmo para a população. A população já está esperando a nova eleição para eles poderem trazer um vice-prefeito lá da região alta.
Clóvis, me permite só uma parte aqui, o que o senhor falou está tudo certo. Mas ali, eu perguntei também hoje, secretaria, hoje está se encerrando o prazo de apresentar novas propostas para a gente saber aonde é que vai. Então, O que o senhor falou está certo, só o do Sigmar, acho que não vai para a escola, não. Sigmar, talvez se alguém te passou a informação errada. Mas estão abrindo, vence hoje, o último dia de apresentar o processo, uma área de, precisa ser uma área de 400 metros quadrados, 230 metros de área construída e o restante estacionamento. Então, é como o senhor falou mesmo, que iria para um outro lugar, mas vamos ver se vai atender e se vai ter economia mesmo no aluguel. Beleza?
Pois é. E por que, que mexer o que está bom? Aí eu faço a pergunta. Talvez é uma economia pequena, mas aí a área já não vai ter, essa área que eles têm lá hoje. Lá é 10 mil metros quadrados. E São João de Garrafão está crescendo. Está só crescendo. Talvez uns vereadores nem conhecem tão bem como eu. É bom vocês ir conhecer, mas não vão mexer o que está bom.
Vereador Clóvis, Eu fui na subprefeitura e realmente lá funciona a terceira idade, o correio, tem estacionamento. E além disso, tem algumas atividades que eles fazem lá, que é a declaração do INCRA, né? Tem agendamento de ambulância e também tem técnicos em agricultura, que eles fazem visita, né? Então, assim, tirar de Garrafão, de São João de Garrafão, não seria uma boa opção. Mas, como o nosso presidente falou, o contrato se encerra, mas a população ela precisa desse alicerce lá.
E como é que é bom se está tudo em um lugar, né? Agora, se quer colocar uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar, fica muito ruim, né? Eu acho que, por isso eu falo, o que tiver bom, não é bom mexer, não, porque a população está aguardando aí, prefeito.
Concedo a palavra, segundo orador escrito no grande expediente, vereador Nelson Mirtin.
Cumprimentar o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos assistem, que nos ouvem através da Rádio Pomerana, e aqueles que nos conectam através da internet. Uma boa tarde a todos. Pois é, vereador Clóvis, você falou do remédio, da falta, né? Mas isso já, assim, já está há bastante tempo. Eu estou sabendo de várias pessoas me procuraram. Eu não falei nada no começo logo, porque vem aquela história, o prefeito começou agora. Mas teve 3 meses de transição maravilhosos. Mas aqui em cima também está faltando remédio no centro de especialidades. Infelizmente, eu recebi essa notícia sábado. Ontem outra pessoa me procurou, hoje uma pessoa foi lá em casa. Eu não estava me sentindo muito bem. E aí eu estava em casa e ele foi lá falar isso comigo. E também eu vou pedir uma explicação aqui, através da tribuna. O contrato, o vereador Sigmar recentemente falou sobre um contrato de limpeza dos asfaltos que foram construídos para Alto Santa Maria, para aqui Santa Luzia, enfim, vários asfaltos foram construídos com um empréstimo que vai ser pago por muitos e muitos anos. Esses asfaltos não estão tendo manutenção nenhuma, limpeza de canaleta e tudo mais. Recentemente, alguém aqui na Câmara comentou comigo que existia 2 contratos com a Zorzal, um de limpeza pública, um de limpeza, roçagem, capina, e o outro seria de tapa-buraco. Eu encontrei o ex-secretário de obras, há 1 mês atrás, no restaurante, e perguntei a ele. Ele falou, realmente, tinha um contrato que foi feito no final do ano passado, mas parece que executaram pouca coisa aquele contrato, e o atual prefeito fez a rescisão do contrato. Se isso até é verdade, eu gostaria até... Então, eu queria pedir explicação de que secretaria são esses contratos. Eu penso que são no interior. E aí, como diz o vereador Clóvis Lurto, você fala com o secretário, não, que ele é da pasta do José. Você fala com o José e fala, não, é da parte da Maria. Aí é da parte de quem esse trem? Tem que ser da parte de alguém. Ou senão não existe esse contrato. E isso eu falo também pensando naquela situação do São Sebastião, daquela obra lá. Né? Tive algumas informações, inclusive eu ia procurar o proprietário, mas vi um vídeo que foi feito pelo colega vereador Elimar Véspera com o prefeito. E, no final das contas, até fui lá ontem, perto da obra, conversei com 2 pessoas. Uma me falou um esclarecimento que eu não posso falar aqui agora, porque eu não sei se isso é verdade, se isso realmente tem problema. Eu só falo se eu tiver certeza. Por isso que eu falo, tem que ter papel para falar. Porque não adianta falar aqui e falar. Então, o contrato é de quem? É de que empresa? E eu achei que aquele contrato lá de São Sebastião, colega vereador Clóvis, seria obras. Já me falaram que é interior. Eu não sei nem de que secretaria é até agora. Mas está lá, explicado pelo prefeito, e eu não sei o que o cara vai fazer, se o cara realmente vai aceitar a rescisão desse contrato dessa forma. Existe uma outra conversa aí, não sei se isso é verdade. Não vou falar que é fuxico de esquina, né? Pois bem, senhores, essa limpeza a gente tem que realmente cobrar mais. Se não tem esse contrato, se tem, tem que limpar também, tá? Porque eles fazem umas limpezas que eu vou te falar uma coisa, não dá pra, nem para pagar, quanto mais para aceitar isso, né? Jamais. Uma coisa triste que me veio já esses dias, eu não quis falar até agora, mas hoje eu vou ter que falar. Os servidores da prefeitura que trabalharam hora extra na festa pomerana, que a partir de hoje, 1 mês, inicia-se a festa do colono, daqui a um mês, de amanhã a um mês, certo? Eles não receberam as horas extras ainda da festa pomerana. Aí o cara falou, mas é falta de dinheiro? Um dia eu deixo com você com o vereador Mazinho, outra situação. Não, falta de dinheiro a gente sabe que não é. É uma outra coisa que está acontecendo. Né? E as pessoas já trabalham nessas horas extras, porra, vai dar, esse mês vai dar R$300 a mais para mim. Trabalhei 4 dias na festa e até agora já estou fazendo 60 dias. Não dá, não tem explicação. Ah, mas o governo... Não esquece que o governo... É igual a história do... Hoje venceu o negócio lá da subprefeitura, né? Dia 30. Tá, dia 30. Mas isso já está... Já é de sabedoria da administração desde que eles ganharam a eleição, desde que eles botaram a prefeitura à disposição para fazer a transição. Sabe qual contrato está faltando, o que está faltando, onde vai vencer, o que... Né? Então, isso não tem explicação para isso, não. Vocês vão me perdoar. E ainda até hoje... E nem sabem ao certo se irão realmente, talvez, receber. Eu fiz uma lista de perguntas para fazer para o pessoal do setor de compras que viria para cá hoje, né? Mas como não veio, a colega vereadora Ana Paula já disse que vai fazer a convocação. Mas eu volto a dizer, eu quero, o meu pedido que eu fiz, a cópia de todo o processo de extinção da festa pomerana. Eu quero a cópia de todos os processos, não é só um e o outro, não. Mas eu já fiz esse pedido por escrito ao prefeito. Né? E nessas alturas, vocês imaginem o povo falando, dizendo que faltando remédio no nosso posto de saúde. Não dá para acreditar. Eu posso falar, eu peguei no posto de saúde ali de pé de casa, também não tinha o remédio que eu tomo. Até mudei meu remédio, fui em outro médico, mas também não tinha na época. Isso foi em março, se eu não me engano, por aí fora. Também não tinha no posto de saúde perto da minha casa. A Aninha Halls. E aí, agora o vereador Klaus veio falando isso, e eu também recebi essas três pessoas, uma no sábado, uma ontem, uma foi lá em casa pessoalmente hoje para conversar comigo. O que está acontecendo? Eu não sei. Acho que daqui para frente só para trás. Tem mais jeito, não. Obrigado.
Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, vereador Elimar Vesper.
Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, colaboradores presentes, nosso ex-colega Rogério Schroeder. Uma boa noite. Rádio ouvintes, internautas, uma boa noite. Sobre os remédios, colegas vereadores, eu que trabalho em farmácia, você imagine como que fico em cima de mim, então. Fui atrás e o que, que eu descobri? Que uma colaboradora tirou licença e ela foi substituída. E essa colaboradora deixou a desejar. Porque ali você tem que ficar atenta. Ó, está faltando essa medicação está tendo uma demanda muito grande. Então, essa colaboradora não se adequou com a farmácia pública ali, a farmacinha pública. Então, isso que houve remédios baratos, como hidroclorotiazida, que é para urinar mais, indiretamente ela serve para pressão também, omeprazol para estômago, tá? É o que o vereador Clóvis Brown falou, time, coisa boa, time que está ganhando não se mexe, mas a colaboradora tem direito de tirar a licença. E botaram essa outra moça aí e não foi muito, muito vitoriosa, não.
Você permite, Padre?
Claro.
Então, esse pessoal que ficou lá amanhã toda, lá em cima no posto de saúde esperando, tem uns que vêm aqui embaixo para pegar remédio, só que aqui também não conseguiu o remédio, aqui também não acabou. Então, você acha que só teve remédio ainda do que o outro ex-prefeito deixou? Será que eles não compraram ainda, não? Nenhuma vez? Isso é uma falta de vergonha.
E sobre esse pagamento de horas extras, vereador Nelson, agora eu estou no 5º ano como na vereança, toda festa nós tivemos esse caos aqui, tá? Tanto no mandato passado do outro prefeito, essas horas extras, sempre a Secretaria de Cultura atrasa esses pagamentos. Gostaria muito de entender. Com essa secretaria atual, agora eu nunca cheguei junto, não, mas com a passada eu já cheguei. Eu estive em São João de Garrafão, sábado, fazendo um filmezinho lá. Que caos! Vocês falando, vereador Sigmar, que querem ir lá em Garrafão para ver sobre esse aluguel, cuidado, viu? Vai com carro novo, não, porque a buracada daqui para lá está terrível. Tá? Eu ouvi um comentário que vem uma calchutar, aumentada aqui até Garrafão, ou talvez até Afonso Cláudio. Só em período eleitoral que o governador começa a fazer isso? Parece que sim, né? Porque Rio Claro só começava em ano eleitoral. Graças a Deus que estão andando lá. Mas que pensem. E caso eu vi agora fazendo pintura das faixas daqui para lá, com carro eletrônico, inclusive tinha buracos onde tinha que passar a tinta, passaram tinta dentro de buraco. Então você vai pintar o meio-fio, ou pintar a pista de sinalização. Então quer dizer que você vai demorar muito ainda para começar a recauchutar o asfalto. Porque o que, que adianta pintar e depois recauchutar em cima? Tá? Difícil. Daqui para frente, só para trás, né, Nelson? O calçamento de Alto São Sebastião. Ah, o prefeito não vai fazer. Ah, tá. E foi. E um monte de gente perguntando por que o material está lá estragando. Por que, que não vão fazer? A empresa foi embora. Eu fui direto ao prefeito. Prefeito, o que está havendo? Até fiz um filmezinho. E ele falando que a empresa que ganhou a licitação não sabe mexer com aquele material. Então, eles estavam estragando o material. E eles viram que estava desperdiçando, não estava saindo o resultado, estava sendo mal feito. Eles chegaram para a empresa e falaram, olha, melhor vocês parar por aqui mesmo, e entraram em acordo lá. Tá? Então, a segundo lugar, já vai começar em breve, tá? As chuvas também não estão colaborando, porque aquele material ali não se mexe enquanto que está chovendo. Então, um pouquinho mais de paciência, que vão recomeçar lá, tá certo? A minha ida a Garrafão foi que no ano de 2023, exatamente no mês de março, eu fui chamado pela comunidade lá, e eles me entregaram um abaixo assinado com quase 200 assinaturas, pedindo ali que se faça quebra-molas, redutor de velocidade, semáforo, ou qualquer coisa, porque até então já é mais de 6 pessoas que morreram depois que foi feito aquele asfalto. Isso logo depois que você passa por Garrafão, depois do terreno do ex-vice-prefeito Arcílio Agner. Então, ali já morreram 6 pessoas. E a maioria pessoas de menor sem capacete, porque é zona rural, né? Fui, então, com o assessor do meu deputado Wellington Gallegari, para o DR, o então diretor do DR ficou de nos dar uma resposta. Depois de 1 ano e 3 meses, eu tive a resposta dizendo que ali não tem fluxo de carro, que não precisa, que eles foram lá, fizeram uma análise do local, que não tem necessidade. Poxa, se já morreram 6 pessoas, e a população maciça ali assinou esse abaixo-assinado, quem sabe são os moradores locais, quem está pedindo são os moradores locais. O tanto de plantação de morango, de verduras que tem ali, sai carretas fechadas. Eles devem ter ido num período onde que não tinha escola, não teve transporte escolar, porque os 15 minutos que eu fiquei lá fazendo o filme, o que passou de carreta, tem uma placa ali 40 km por hora, mas tinha gente ali passando a 80. Tá? Então, DR, antes que morram mais pessoas, colabora com a comunidade de Garrafão, tá? Antes que o pai precise enterrar mais um filho ali. Fui procurado por alguns feirantes. Ah, o prefeito quer tirar a feira da sexta-feira. E logo eu nem continuei minha feira sexta-feira, não. Eu vi que todo mundo estava meio ouriço ali, eu não sei de onde saiu esse comentário. Eu, de imediato, fui no prefeito. Ele, quem falou isso? São os feirantes, lá na feira hoje estão querendo, se eu fosse lá, talvez, mas eu fui na feira. Aí o vereador Álvaro estava ali também, ele falou assim, não, muito pelo contrário, eu quero que a feira seja na sexta de manhã e se estenda até na sexta tarde, ou sexta noite, porque nem todos podem ir na sexta de manhã. Então eu quero aumentar, inclusive ele vai na sexta de manhã, mas ele compreendeu que muitos moradores, cidadãos santamarienses, não conseguem ir pela manhã na sexta. Então, ele quer estender o horário, jamais tirar o horário da sexta-feira de manhã. Fiquei triste. Fui pedir para o secretário de Interior, Areião, aí para algumas localidades. E uma empresa aí, particular, comprou todas as jazidas de Areião do nosso município. Santa Maria não tem, no momento, aonde tirar Areião. porque essa empresa particular, tá, comprou todas.
Vereador Elimar, ele não comprou, ele registrou. Que aí eles começam negociações para negociar, para poder tirar esse areião. Tá? Eles registram ela, igual as pedreiras, eles registram ela nos terrenos e depois ele negocia com os donos do terreno para negociar, para vender. Tá? Ele não comprou, ela só foi registrada, que eles registram ela. Tá? Quero deixar isso esclarecido, porque depois o pessoal vai falar que ele comprou e aí a população, os donos do terreno vão falar, poxa, nós não recebimos. Tá? Muito obrigado pela parte.
De nada, vereador, mas eu fiquei sabendo, sim, que ele deu um valor monetário para o dono dos morros de Areião, tá?
Vereador
e
Lima,
depois registrou...
Na verdade, é o seguinte, é porque o valor que você ficou sabendo é o valor que ele gastou para registrar, não que ele comprou a terra, igual o vereador Mazin disse aqui. Aí, com essa empresa tendo o direito de explorar o Areião, então ela quer vender agora o Areião igual uma pedra. Você registra, porque o proprietário... A legislação nossa diz que você só é dono da parte da superfície. Se você tem uma escritura, você só é o dono da parte que está por cima da terra. O que está debaixo é do governo. Então, tudo que você precisa explorar que é abaixo da terra, você precisa ter uma licença, uma liberação. Então, quem tem a licença é o que pode explorar o que tem para baixo. Então, para isso, para poder retirar o cascalho, você precisa pagar duas pessoas. O dono que registrou a jazida de cascalho, e o proprietário da terra, porque você não pode invadir uma propriedade particular. Então, aí que está o embrólio. E o valor que ele gastou, que foi alto, foi com liberações, com licença e tudo mais, mas o dono da terra, de fato, não recebeu nada.
Tá. O município está sem areião. Comprando, registrando, tá. O município não tem como ter areião. Mas o prefeito já está fazendo uma... suposta agilização aí, em breve nós vamos ter. Só não entendo como a Agência Nacional de Mineração, a ANA, não, a ANM, né, libera isso para uma pessoa registrar todas as jazidas de um único município. Por quê? Porque esse senhor que registrou isso, ele já foi lá no prefeito querendo vender areião. Gente, isso é extorquir, ainda pediu um preço... exuberante, tá? Gente, isso é roubar sem revólver na mão. Me desculpa, mas é isso aí, tá? Então, para explicar, pessoas pedindo que jogue areião, que faça aquilo, que faça isso, tenha um pouquinho de paciência, que o prefeito está dando o jeitinho dele.
Vereador Elimar,
sim?
Me permite a parte novamente. Você lembra, eu estou aqui muitos anos de vereador, época que eu falei muitas vezes com o prefeito Gatinha para comprar o terreno lá do Carlinho, que lá é um areião que é uma coisa enorme. Então, isso tudo foi, esse procedimento foi seguindo e eles não compraram isso. Deveria ter comprado. Igual em Recreio também tinha uma área também, que é areião, lá em cima do Morro do Areião, que sempre fala, no Rio 9. E eu até coloquei isso várias vezes para o prefeito Hilário Repke para comprar aquilo lá. Então, hoje a situação, cada dia está apertando mais. É igual em Recreio, tem várias pedreiras registradas. Aí, essa firma veio e registrou, igual no Brauli Gumes, registrou a pedreira, depois eles negociaram com o Brauli para poder tirar as placas de pedra, de granito. Então, assim, a mesma coisa está acontecendo com o areião. E, com isso, nós estamos perdendo o nosso fluxo de areião que nós temos no nosso município. Isso vai virar o quê? Vai virar uma coisa de negociações. E aí a prefeitura vai sofrer com isso, nossos agricultores vão sofrer, nossos avicultores e nossos colonos vão sofrer com as... Se vir uma chuva aí, só patrolar, isso não vai resolver. Daqui a pouco nós... Isso não vai ficar assim. Que nós temos um papaizinho do céu que manda nosso mundo todo. Uma hora dessa pode começar a chover aí 2, 3 semanas, 4 semanas, nosso agricultor não vai ter como escoar seu produto. Muito obrigado.
Como é mais fácil prevenir do que remediar? Seria tão fácil se tivesse registrado lá atrás. E agora, se de imediato precisar, tem que ir lá em outro município buscar areião. Tem um estoquezinho lá, mas um material de mau qualidade, tá? Não sei como é que o secretário de interior está se virando. Ele está de parabéns, porque não sei como se faz, como se trabalha se você não tem mantimentos. A Secretaria de Esporte, o Bom de Bola, né, secretária Priscila e a equipe, tiveram em Santa Teresa, né, onde que jogou Santa Teresa e Bom de Bola de Santa Maria, o Sub-11, onde que Santa Maria fez um gol e Santa Teresa nenhum. Gol do esportista Enzo, do jogador Enzo. O Sub-13, Santa Teresa 1 e o Bom de Bola 1. Gol do Victor Araújo. O Sub-15, de Santa Teresa 2 e Bom de Bola 2. Gol do Cauã e do Brian. E agora é a final, amanhã é a final da Regional de Futsal, lá embaixo em São Sebastião de Belém. Então, parabéns à equipe de esportes, continue assim. Pelo menos não perdeu nenhuma, empatou duas, mas não perdeu nenhuma. Um outro assunto, tá? Entrar na briga dos outros. Irã e Israel estão lá brigando, se matando aí pessoas, sempre geralmente são os mais humildes ali que sofrem as consequências, onde que os chefões mesmo que fazem essa guerra não sofrem consequências, não têm bombardeiros, eles já estão lá no cantinho reservado deles. Mas os mais humildes ali daquela região de Irã e Israel que estão sofrendo. E o nosso grande presidente Lula vai e me resolve ficar do lado um desses. Pelo amor de Deus, presidente. Não consegue nem cuidar do tráfico que existe no nosso país, do desmatamento que existe, você vai se enviar em guerra de outros países? Fica quieto na sua, moço. Quem vai sofrer as consequências somos os pequenos aí depois. Meu boa noite.
Concedo a palavra à quarta oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente, vice-presidente, colegas vereadores, mesa diretora, vereadoras e a todos que estão presentes nesta Casa de Leis, gostaria de saudar de uma forma especial ex-vereador Rogério Schroeder, meu vizinho, Vitor Dimitri, é um vizinho que eu quase não vejo, mas é um vizinho. E também, assim como o vereador Clóvis já citou aqui, manifestou a sua preocupação com a subprefeitura de Garrafão. Semana passada, eu estive em visita à comunidade de Garrafão e, ao visitar também a subprefeitura, não somente, né, eu falo assim, lá na subprefeitura, mas entre os membros da própria comunidade, o assunto que hoje acontece na comunidade de Garrafão é a preocupação com o fechamento da subprefeitura e o encerramento das atividades lá. Inclusive, moradores locais, né, falaram, né, nossa, a gente, tendo a subprefeitura aqui, a gente sempre se sentiu realmente como se fosse a própria extensão da prefeitura aqui dentro da comunidade. E aqui acontece, funciona correio, acontece aulas, agendamento de consulta, tem várias atividades. Os próprios varredores de rua, eles guardam as coisas, seu material, a estrutura, né, da Secretaria de Interior, parte dela também funciona lá. Então, chegou para eles essa conversa de que, né, havia essa intenção do fechamento da subprefeitura. Logo de pronto, eu fiz um ofício e encaminhei o ofício ao prefeito, manifestando a minha preocupação, pedindo, né, porque tem sim, de fato, o contrato com a igreja, ele já está se encerrando. Então, eu pedi no ofício para que seja renovado o contrato e que a subprefeitura continue funcionando no mesmo local que sempre funcionou, dando atenção à comunidade de Garrafão. Pois eu entendo, assim como foi dito pelo vereador Clóvis, que o aluguel não é um valor tão alto comparado ao número de benefícios que traz. E nós temos que, sim, olhar pela comunidade de Garrafão. Inclusive, quando eu falo olhar, Eu sei que se trata de uma via que diretamente não é de competência do município, mas a gente precisa fazer alguma coisa. A estrada está horrível no sentido para Garrafão. Está uma vergonha. E o que me deixa mais triste ainda, vereador Clóvis, é que não tem muitos dias que foi feito o conserto. Parece que lá conserta numa semana, na outra o buraco já abre. Então, eu acho que precisa acabar, parar com esse negócio de fazer remendo. Acho que o povo de Garrafão merece também um asfalto que seja digno de fato. Então, esse é meu pedido, fiz esse pedido ao prefeito, né, para que permaneça com a estrutura da subprefeitura. Ofício já foi protocolado, vou colocar o número do meu ofício também depois da minha fala.
Você permite?
Permito.
Você até esqueceu os motoristas da ambulância, fica, todo mundo fica lá na mesma área, né? Aí se eles tirar, vamos botar, eles dividir tudo, como é que fica para o povo depois procurar? Né? Acho que é melhor deixar isso tudo num lugar onde você sempre já teve, o pessoal já está acostumado, e ninguém hoje falou que isso seria bom para a população de lá, né? Eu acho que o time que é bom não se mexe, né?
Vereadora Ana Paula?
Sim.
Então, talvez pode ser, eu não sei, não me aprofundei nesse assunto, como tem mais secretarias fazendo parte uso desse imóvel, né? Então, talvez por isso eles estão querendo dividir. Mas não custa também cada secretaria, então, contribuir com o aluguel de lá? Porque aí não sai todo, todo o dinheiro da Secretaria do Interior. A saúde eu sei que usa, porque senão, se tirar de lá, eu sei que lá ainda é o lugar, o único lugar onde que os motoristas dormem durante a noite, ficam de plantão, né? Então, assim, se essa, o correio, quem é responsável é a administração. Então, a administração paga um pouco. A saúde usa, paga um pouco. Junta, paga todo mundo. Né? Então, um pouco, para não sair de uma secretaria, de repente, seja como alguém aqui citou, que queriam desmembrar, né? Tirar algumas atividades de dentro da Secretaria do Interior lá. Então, é a minha sugestão. Posso me aprofundar, procurar saber, mas eu também, né, sou da região alta, sou contra tirar de lá. Porque é um lugar onde que as pessoas já estão acostumadas, tem encostamento, está calçadinho todo o pátio, entendeu? Então, é uma área assim, adequada, que as pessoas já acostumaram. Você imagina tirar de lá, as pessoas vão procurar onde está o correio agora. Isso cria um transtorno muito grande.
E fora, né, vereadora Selene, que a comunidade, né, é uma sensação assim, de pertencimento. Se tirar aquela estrutura deles, eles vão também se sentir abandonados. Se eu não me engano, lá naquela estrutura também, a colega, ex-vereadora Ivone, eu acho que ela dá aula lá de zumba, dá aula assim, de danças, né, para vários grupos, acho que para a terceira idade também faz uso lá daquele espaço. Então, é um espaço que realmente tem utilidade pública. E atendimento da saúde, com agendamento de consultas médicas também. Gostaria também de falar sobre um problema que eu já falei em sessões anteriores, e eu preciso, mais uma vez, aqui falar sobre comunicação. E eu sempre falo que a comunicação é sobre quem emite e sobre quem recebe, entender a mensagem, dar o seu feedback. Tem que ser uma comunicação bem-sucedida. E dentro do setor público, o diálogo ele é fundamental. Outra coisa que é importante levar em consideração é uma coisa chamada cargo à disposição. Às vezes a gente não tem... Eu não tenho, sou vereadora aqui do município de Santa Maria. Se precisar de mim, às vezes me ligar à noite, eu vou atender a ligação, porque meu expediente não encerra apenas às 5 da tarde. E eu fiquei muito triste hoje, nesta Casa de Leis, porque chegou até a mim a informação de que essa semana... Lá da Secretaria de Serviços Urbanos, o subsecretário, o carro atolou, ele necessitou de um guincho e tentou se comunicar com a Secretaria de Interior, A princípio foi, não conseguiu falar com o secretário, depois acho que conseguiu falar com o sub, e teve a solicitação de guinchar a máquina, que estava aqui bem pertinho, na Rua Luterana, que é aqui, mesmo nessa comunidade, teve sua solicitação negada. Então, ele mesmo teve que solicitar um guincho, né, particular para atender algo que a prefeitura tem máquina. A prefeitura tem máquina. Então, ali, para mim, a gente vai gastar dinheiro com uma coisa que poderia ter sido resolvida internamente, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com as secretarias unidas, uma ajudando a outra, a gente tem que ter boa comunicação, e eu entendo que esse servidor deve ter passado por muita angústia, porque você tenta resolver o problema, você está lá com a máquina atolada, e você não consegue falar, isso é muito triste. Então, mais uma vez, eu faço um pedido, a gente precisa melhorar a comunicação. Se desejamos, né, o cargo, né, quem deseja ser prefeito, precisa atender telefone depois do horário. Deseja ser secretário? Precisa atender telefone. Quer ser vereador? Também digo para nós, a gente também precisa atender o telefone depois do horário. Porque a gente se dispôs a se envolver em cargos públicos. Então, é da nossa responsabilidade. Ainda, para a sessão de hoje, né, em sessões anteriores, eu já havia feito o convite à secretária de Cultura e Turismo. Ela atendeu o convite, veio aqui prestar esclarecimentos relacionados à denúncia à 36ª Festa Pomerana. Ela veio, prestou esclarecimentos. E eu também disse, relacionado ao setor compras. Por quê? Uma das coisas apresentadas na denúncia é que houve o atraso de resposta e que o setor compras, né, seria um setor que poderia prestar esse esclarecimento, não somente à Câmara de Vereadores, mas a transparência a toda a população santamariense. Fiz o convite via Câmara, de forma pública, à senhora Luana Pelacani, e ela, semana passada, falou que não poderia vir, né, devido a motivos médicos do seu esposo, e que estaria presente hoje aqui na sessão. Infelizmente, ela não compareceu, e era um convite. E, nos termos do regimento interno, eu posso convocar o secretário, tendo em vista que o secretário da pasta, Vinícius Rúdio, nos termos do regimento interno, artigo 35, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal, convoco o senhor Vinícius Rúdio para prestar esclarecimentos, comparecendo à Câmara Municipal na sessão do dia 7 de julho de 2025, às 17h, sobre os pontos específicos relacionados à denúncia da 36ª Festa Pomerana, no qual peço que explane data por data para avaliar possíveis atrasos de resposta. O mesmo, claro, pode também convidar o setor compras e quem desejar para auxiliar na prestação dos esclarecimentos. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra ao quinto orador escrito, vereador Sigmar Schwanz. Em relação ao requerimento da vereadora, será votado ao final da sessão. Tudo bem, vereadora?
Cumprimento o presidente desta Casa de Leis, os demais da mesa, colegas vereadores, vereadoras, assessores, funcionários desta casa, meu querido vizinho, ex-vereador Rogério Schreda, hoje faz parte dos bombeiros voluntários. Saímos aí na mídia agradecidos pela ação que tivemos e seu obrigado por estar participando lá e estou ajudado a socorrer a questão lá na comunidade da Rua Luterana. Vitor, esse guerreiro de sempre, obrigado pela presença, né? Amigo de muitos anos, fui vereador lá atrás, ele secretário de administração, de planejamento e assim muito mais. Obrigado aí, serviu muito a nós no município através da Rosa de Freitas, nossa saudade, né, a ela, que como os deputada federal, senadora, a gente teve muito êxito nesta época, consegui muita coisa para o nosso município. Cumprimento os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, YouTube e as demais redes. Eu quero, de início, vocês vão estranhar, eu agradecer e depois cobrar. Eu já falei aqui que eu sou, não oposição, eu sou a situação para resolver situação. Então, assim, quero agradecer ao secretário Urbano, porque o subsecretário e os seus gerentes encarregados ali, lembram, quero lembrar aqui, que no início do ano, o que nós recebíamos de vídeo, de reclamações de lixo e mais lixo, parecia que não ia ter solução, eles deram. Não tem mais reclamação. Existe um ponto aqui, outro ali, que ainda vão resolver, estão resolvendo. Por exemplo, eu encaminhei ao secretário hoje, ao subsecretário, a entrada de Barracão, da estrada de Barracão, onde podia ir para os moços. Limparam aquilo, fizeram a cerca, mas eles não têm aonde depositar o lixo. E eu acredito que está sendo providenciado um ponto específico para aquele povo poder estar desovando seus lixos. Ah, então quero agradecer também pela limpeza do barranco. Elisa, você mora na Vila Nova indo para São Luís, mas considere São Luís. Nosso barranco limpinho, bonitinho. Isso foi cobrado da sociedade lá e obrigado aí para a equipe que roçou, as podas da cidade. Tem muita coisa boa acontecendo. Então, muitas vezes se mostra só crítica, 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 crítica. Vamos ver o que está bom. Tem alguma coisa de bom também acontecendo. Mas precisa-se intensificar a união entre as secretarias, a comunicação entre as secretarias para funcionar. Não pode acontecer um fato, que a Ana Paula citou aqui, que eu fiquei ciente, consciente e sabendo, porque eu estava lá na Serra, era feriado, e me ligaram pedindo socorro, para socorrer o animal morto no brejo. E no dia seguinte, no dia antes, ou no mesmo dia, se não me falha a memória, eles tentaram puxar a vaca, não conseguiu, atolou a máquina, e a secretaria, que era para ajudar, negou. Então, acho que precisa de um diálogo. No passado, no mandato passado, já tinha secretário, não é dono da secretaria. Ele somente tem um cargo para estar trabalhando unido todos, é uma prefeitura só. E não podemos deixar isso acontecer. Ele precisou de um cabo de aço, dizer, ele foi negado. E nós, vereador, temos que debater isso aqui e dizer para a população que nós estamos de olho em tudo. Nós vemos, tem muita coisa boa acontecendo? Tem. Por exemplo, no início do mandato, foi feito estradas com areião que tinha na época, que ainda tinha, e muito bem feito. Eu acompanhava. Lá na região de Rio Posmoso, a Selene sabe disso, aquelas duas grotas ali, foi feito um trabalho, acho que em outro lugar não foi feito igual. Foi feito um trabalho excelente, tinha areião à vontade. Depois surgiu o impasse que o cara veio, registrou, embargou, quis vender caro, beleza. Mas a gente precisa estar atento a tudo. Então,
vereador Sigmar, me permite
sim,
a parte?
Sim.
Eu tenho uma preocupação nessa gestão. Porque diz que quando dá 5 horas da tarde, não está sendo mais atendido os telefones. Se acontecer um incêndio, algum problema em Santa Maria, quem é que vai ser o responsável? Porque o problema, ele não tem só até 5 horas da tarde para poder acontecer. A gente sabe, a gente trabalha com respeito a horários, com certeza. O máximo que a gente puder deixar assuntos, mas se for um assunto de cunho urgente, que nem esse caso que aconteceu, que foi à noite... O servidor estava trabalhando e atendendo o município. E ele foi deixado lá abandonado. Isso, para mim, assim, é muito triste e é vergonhoso. E se não é um fato isolado, tá? Não é a primeira vez que eu ouço que não está conseguindo ter essa comunicação com o secretariado.
Então, nós temos que estar atentos a tudo. Então, quer dizer, eu estou falando das duas partes. Eu estou agradecendo todo o secretariado. Me atende bem. Nem tudo estão atendendo, que não tem condição. Mas eu encaminho tudo que chega para mim, para o interior, eu encaminho para o urbanos, eu caminho para o esporte, mais que saúde, mas que nos atinge, que parece que por eu ser do interior e também do urbano que fui, trabalhei ali, a demanda maior vem essas, as cobranças maior, interior e urbanos. Mas eu acredito que o prefeito vai estar atento, chamar para uma reunião e colocar para todos os secretários, eles não são donos da secretaria, eles têm um cargo ali para administrar, o município é um só e entre eles têm que se entender, porque quem pede é a população e nós estamos aqui de olho e nós temos que cobrar porque a população nos cobra. Depois do horário, eu acredito, eu não posso falar porque eu sempre fui atendido, né, sempre fui respondido, encaminhei para o secretário do interior tarde da noite uma situação, lá perto do Dali Lourdes, o vereador Dali até me perguntou, um morador de lá mandou para mim, e o Dali está ciente, parece que vão resolver, vão estar resolvendo, foi até depois do horário. Então, eu tenho que dizer, o que é certo, o que está acontecendo de bom, e eu estou sendo atendido, respondido. Né? A gente precisa falar isso também. Então, tem muita coisa boa acontecendo, só que as redes sociais não mostram o que está acontecendo de bom. Só crítica, só crítica, só crítica. Há uma politicagem. A polarização de PT e PL chegou em Santa Maria, não está só lá em Brasília. Aqui em Santa Maria também está. É meu amigo, ele me procurou, me procura. Eu vi um vídeo de novo questionando que a prefeitura não fez nada na vila lá do esgoto. O esgoto é particular, eu fui lá. É o proprietário que tem a responsabilidade de ligar na rede de esgoto. Ah? Então vai lá, faz o vídeo, detona a prefeitura. Detona o que é verdade. Eu fui lá, eu procurei os moradores, mandei para a Cezan os padrões lá da água, a conta de água, para ver se eles tinham. É uma caixa particular entupida, que com 2 metros ligou na rede Cezan, que estava limpa. A Cezan foi lá. Foi lá e fez o diagnóstico, falou, ó, a nossa parte tá funcionando. E eu fui e verifiquei, está funcionando. Entendeu? Então tem muita coisa acontecendo que nós não precisamos polarizar. Nós precisamos fazer aquilo que é de verdade. Não tem areão por quê? Por que não foi feita a rua? Por que o esgoto não foi feito que o proprietário precisou fazer? Então, criar polarização é muito fácil. Precisa fazer as coisas com consciência e certa. Tá bom? Sobre o nosso asfalto, presidente, vou alongar um pouquinho mais, nosso asfalto de Santa Maria Garrafão, a Lajinha. Se vocês não acompanharam, mas eu acompanho pelas redes sociais, o deputado Adilson Espinda tem, desde sexta-feira, acompanhado e colocado nas redes sociais que já estão remendando de novo, vindo de Lajinha para cá. Tá? Então, eu cobrei dele, ele sempre ciente, vereador, eu estou em cima. Eu estou em cima e vai fazer de novo. Agora, a reunião que tivemos aqui com vários vereadores que estavam presentes, vários empresários, vários agricultores, com o governador no início do mandato, prefeito e vice, e foi medido, acompanhei, vi eles medindo isso aqui, fazendo um novo projeto, o mesmo projeto, só revalidando ele, até agora, no meio do ano, vai ser licitado, e até no final do ano, aliás, vai ser feito o projeto, o novo projeto, e até final do ano licitado, para ano que vem nós ter essa rodovia realmente nova, como tem as outras. Eu acho que é a pior rodovia do Estado do Espírito Santo, que eu rodo muito o Estado todo, principalmente para o lado de Colatina, Norte, aí, Linhares e Escanta. Aí. Então, também já está vendo, de baixo para cima, né? De cima para baixo, vereador Elimar falou, cuidado, vai devagar, que os buracos estão grandes, estão mesmo. Tem que andar devagar mesmo. E tem que fechar, e estão vindo fechando. Esperamos que permaneça o sol essa semana, eles vão chegar aqui em Santa Maria para a gente ter um asfalto remendado de novo até sair o novo.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Sim.
Não custava nada também fazer um paliativo, né? Jogar nem que seja uma areia, uma terra amarela, daquelas para solar, porque tem buracos aí que o carro, ó, que eu recebi, acho que foi sexta-noite, o cara pocou o pneu, mas deu um rasgão de todo o tamanho, tá? Uhum, então, fazer um paliativo já ajudaria. Muito obrigado.
Vereador, esse paliativo de terra amarela, até com Revisol já foi tentado fazer. Só que o DR não permite que a empresa coloque o asfalto mais por cima. É eles que têm que fazer. Então, infelizmente é isso. Quem jogou por conta própria, eu já fiz isso lá atrás, no passado. E esse buraco não foi mais tapado com asfalto. Eles não fazem. É informação que eu tenho diretamente do DR e a empresa diz. O DR não permite. Tem que eles fazer o reparo. E que bom que estão começando a fazer, né? Então, quero agradecer mais uma vez os secretários que nos atendem, mas tem as falhas deles, entre eles. E quero repetir aqui, secretário urbano, Rio Posmoso me cobrou, que eu achei que estava lavando, falei aqui semana passada, falei com a Selene agora, parece que ela teve com o prefeito e protocolou o pedido. Ela, não sei se ela está escrita aqui e vai falar. Só cumprimentando, fui cobrado também de novo, que eles só molharam. Eu gostaria de ver esse pipa trabalhando todo dia em três, um motorista e dois lavando, como eu lavei no passado. 2 horas da madrugada eu estava lá lavando e a cidade era limpa sem poeira. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao 6º vereador inscrito, vereador Clóvis Lurto.
Queria cumprimentar aqui a mesa, os senhores aqui presentes, vereadores, vereadoras. Vamos colocar São Sebastião na mídia, né? Vamos falar do calçamento novamente. Foi feito um vídeo aí, aquele Bowser, não sei como é que é o nome dele, Joelson, parece Bowser. Mas antes dele vir fazer esse vídeo, ele deveria pelo menos ter, ele tem o direito, ele deveria ter pelo menos procurado, eu acho, o vereador do local, porque ele simplesmente ele passou por cima. Eu não sei se ele tem esse direito, tá, vamos deixar para lá. Mas, antes dele fazer esse vídeo, eu já tinha falado aqui na Câmara sobre o calçamento lá de Alto São Sebastião. Hoje, eu fui e conversei com Adriano. Ele que é o responsável a isso aí. Ele falou comigo que a segunda colocada, é o que o vereador Fespinha estava falando, é que vai fazer a obra, né? Então, eu quero deixar aqui bem claro para as pessoas lá de Alto São Sebastião que cobram a gente, que eles podem ficar tranquilos que vai ser feito o calçamento, sim. Vai ser feito, se Deus quiser. E um outro assunto, que a gente aceita crítica, mas elas têm que ser construtivas. Cobrem, sim, mas cobre com maneiras educadas. É sobre o asfalto de Alto São Sebastião. É sobre o mato, buraco. Tá, tudo bem. Mas hoje eu estive conversando com o secretário Bruno, né, aí ele me garantiu que hoje eu saí cedo. Ia começar hoje, ou no máximo amanhã já ia começar a roçar. Então, eu queria dizer para essa pessoa que me criticou, ele disse que cadê o nosso revisal, cadê o nosso asfalto. Eu queria dizer para ele que eu não prometi calçamento e nem asfalto para ninguém. Eu não. Durante a minha campanha foi limpa, sem propaganda nenhuma em termos de calçamento ou de que seja de revisal, eu não fiz esse tipo de campanha. Então, eu quero dizer para essa pessoa que eu aceitei a crítica dele e aceito sim, mas desde que seja construtiva. Né? Muito obrigado a todos aí.
Concedo a palavra à 7ª oradora escrita, vereadora enfermeira Elisa Hamlow.
Boa noite a todos. Várias manifestações já foram feitas, né, com relação à medicação, que é uma coisa que não pode faltar realmente nas unidades de saúde. Por mais barato que seja, as pessoas dependem dessa medicação para estar bem. E evitando ficar sem a medicação, eles também vão ficar sem procurar o hospital. Com relação aos buracos para Garrafão e outras localidades, recebi também muitas pessoas falando, né? E o nosso deputado estadual, Lucas Polese, ele teve aqui em Santa Maria, ele fez um vídeo e ele se comprometeu que vai indicar isso lá para o governador. O deputado, estando mais perto, ele vai conseguir. Os quebra-molas, realmente, precisa muito do quebra-mola. Limpezas e retirada dos barrancos. Em várias localidades, isso já está desde o ano passado, final do ano, para o começo do ano. Então, assim, existem muitos barrancos caídos nesses asfaltos municipais, então precisa ser feito isso. O lixo está passando caminhão todo dia, mas eu vejo que algumas lixeiras, elas estão transbordando, tem muito lixo acumulado lá dentro, sacolas rasgadas, enfim, precisa dar uma olhada nesse lixo. A subprefeitura realmente é de grande importância para aquela região, precisamos lutar para que ela continue. O Ilimar, ele fez uma declaração, não, ele falou, né, sobre a guerra do Irã e do Israel. Ilimar, você falando de guerra? Parece estranho. Mas essa guerra que está acontecendo lá, ela interfere aqui no Brasil. E interfere, pode interferir aqui em Santa Maria. Por quê? Muitas coisas são exportadas, importadas de lá, de vários países. Então, se o Brasil se meter na guerra, a gente vai ser afetado. Fertilizante, irrigação, ferro, aço, medicação, precisa ser exportadas. Então, assim, falar da guerra faz todo sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, nossa, para que falar da guerra? A gente está tão longe, mas a gente precisa. A
senhora me permite uma parte, excelência? Sim. Interfere, mas os dois países interferem aqui.
Sim.
Tá? E para que tomar partido, então? Que ficasse quieto. Uhum. Quem vai sofrer se as bombas vierem para o nosso lado, igual os Estados Unidos jogou lá no Irã? É o povo pequeno, o povo humilde, o povo sofrido. Tá? Então, que interfere, sim, mas que não tomasse partido nenhum, que seria a coisa mais justa que ele ia fazer. Meu muito obrigado.
Isso mesmo. Como o Zygmar falou, existem coisas boas acontecendo também. Hoje eu vim falar um pouquinho de doação de sangue. Temos aqui um funcionário nosso, o Ismael Littick, que está completando aniversário esse mês. E essa é a quinta vez que ele faz essa doação de sangue voluntária. Ele leva um ônibus, eu acho que é até mais de um ônibus que ele leva. Então, eu estou convidando quem possa doar sangue, entre em contato com ele. São 7 ônibus, estão me falando aqui, o ponto aqui está me falando 7 ônibus. Então, assim, é muita gente que vai. Vai ser domingo, e doar sangue é um ato de amor. Por que que é um ato de amor? Ele salva vidas de pessoas que nós não conhecemos. Uma doação de sangue pode salvar até 4 pessoas, com diferentes tipos de doença, diferentes tipos de cirurgias, porque são vários componentes que são extraídos desse sangue, né? Então, assim, pode salvar muitas pessoas. E no Brasil, menos de 2% da população é doador. Então, por que que não fazer isso? É gratuito fazer essa doação e ela faz muita diferença para as pessoas, porque o sangue não tem como fabricar. A única forma da gente conseguir esse sangue são com doações. Você oferece sangue e esperança para essas pessoas que tanto precisam de sangue. O nosso sangue é precioso. Então, assim como o Ismael e essas pessoas que vão domingo, são 7 ônibus já, eu parabenizo e chamo a atenção. Quem puder, vá. É um ato de amor. Muito obrigada a todos e boa noite.
Concedo a palavra à 8ª oradora escrita, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente Carlos, mesa diretora, todos os meus colegas vereadores, colegas vereadoras. Também quero cumprimentar aqui, especialmente, o nosso ex-vereador Rogério, se encontra aqui neste plenário. Muito obrigado pela sua presença. Que bom que continue, né, vindo e participando, né, dos acontecimentos aqui nessa Casa de Leis. Também aos demais, as demais pessoas que se encontram aqui neste plenário, ainda estamos, né, na Rádio Pomerana, e os ouvintes. Eu queria, não pedir a palavra à minha colega vereadora, porque já era a próxima escrita, né, então falar sobre né, essa doação, né, que vai acontecer. Inclusive, amanhã, dia 24, é o Dia Mundial do Doador. A lei, né, 2845 de 2024, de minha autoria, aprovada aqui, né, ano passado. Então, amanhã, né, temos o nosso Dia Mundial do Doador aqui em Santa Maria. Então, assim, como a minha colega já convidou, e também parabenizo, né, o Ismael, que amanhã é o aniversário dele, mas esse evento, ele iniciou no aniversário dele quando era no domingo, agora ele não consegue sempre fazer no aniversário dele, mas ele vai estar comemorando domingo, que fica mais fácil da prefeitura também colaborar com os transportes, para ele poder estar levando essas pessoas, né, e também próprias pessoas que, às vezes, durante a semana, não conseguem sair dos seus trabalhos. Então, gratidão ao Ismael por, mais uma vez, colaborar com o aniversário dele e levando esses doadores e os colaboradores, todas as pessoas que ajudam, porque, assim, é muito legal. Já fui, já participei, as pessoas ganham lanche, comem bolo, tomam café, fruta. É uma festa. É uma festa que acontece no Emóis. É muito bacana. Quem puder ir, participe, que você não vai se arrepender. E, além de ajudar também o próximo. Eu também, né, hoje, fui até o prefeito, levei várias demandas, né, da minha comunidade e de Santa Maria. Mas protocolei, né, até conversei com o prefeito a respeito desse protocolo, ele falou assim, não, pode estar protocolando. Então, o pedido da limpeza, né, das ruas de Rio Posmoso, que tem muita terra, e aí passa muito, muito veículo dentro de Rio Posmoso, e aí eles não respeitam a velocidade, passam com alta velocidade, então a poeira toma conta de todos os comércios e as casas que ficam perto, né, da rodovia. Então, espero, né, que amanhã chegue esse ofício lá, que o secretário possa, né, pensar e se programar para poder continuar lá. Porque semana passada eu fiquei feliz da vida quando eu vi o caminhão pipa segunda-feira de manhã lá. Achei que todas as ruas iam ser lavadas, mas aconteceu que ele molhou só a principal e aí fez a lavagem só de uma. Então, eu espero que agora, né, nos próximos dias, aí possa estar indo e fazer essa limpeza aí, lavar. E também sobre as caixas secas, protocolei para poder estar limpando as caixas secas, aproveitar que está estiado, que não tem água dentro das caixas secas. E também tem um córrego lá, que precisa ser reaberto, porque esse córrego é onde que desce a água, que sai lá da grota, que era do finado Valdir Bege. Então, esse córrego é um riozinho pequeno, mas ele precisa ser reaberto, porque quando vier as chuvas, para poder ter uma vazão melhor. Então, foi esses pedidos aí que eu deixei protocolado hoje para poder a Secretaria de Urbanos estar realizando. Aí eu queria também deixar minhas condolências aí à família da minha assessora Juscelia, que a avó dela faleceu hoje, Rosalinda Calque Garbrecht. Então, deixo aqui meu pesar, né, e também a condolência da família Garbrecht e Calque, né, sobre o falecimento da avó dela, que foi uma professora excelente, que ela sempre deu aula lá na área de Francisco Correia. Ela não é do nosso município, mas como é a avó dela, então deixo aqui meu pesar e minhas condolências para minha assessora, né, que Deus conforte a ela e todos os familiares. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao nono orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Carlos Espíndola. Cumprimento, em nome do colega vereador Álvaro Roberto Gonçalves, cumprimento os demais colegas vereadoras e vereadoras de Santa Maria de Itibá. De maneira muito respeitosa, gostaria de cumprimentar meu colega e ex-vereador Rogério Xereda, sentado aqui no plenário da Câmara Municipal, e agora acabou de chegar ali também minha filha, Júlia Schultz da Silva. Acabou de sentar. Muito obrigado pela presença, minha filha, e muito obrigado pela presença ao Rogério e os demais aqui na plenária da Câmara Municipal de Vereadores. Pois bem, senhoras e senhores, toda vez que você reconhece algo de grande que um ser humano oferta a outras pessoas, e neste caso, se tratando de vidas, vereadora Selene Jastro, você tem que fazer um justo reconhecimento disso. Eu venho aqui de maneira muito carinhosa e respeitosa também falar da ação do Ismael Littke, que há anos, no dia do seu aniversário, ele teve a brilhante ideia de transformar o dia de seu aniversário, o dia que ele nasceu, em um ato de amor ao próximo. Teve a ideia, a brilhante ideia, e isso contou com a ajuda de amigos, porque ele oferta um verdadeiro banquete aos doadores. Mas então ele contou com a ajuda de vários amigos que doaram não só o sangue, doaram do seu tempo para que isso tudo fosse preparado de maneira muito gentil, muito carinhosa e, acima de tudo, com o seu ato, com a sua atitude, salvar vidas. Toda vez que a gente reconhece que o próximo está fazendo um bom trabalho, você também, reconhecendo isso, está movendo a ele para que continue. Este ano, doutor Luiz, alguém já disse que já temos 7 ônibus. Imagina a atitude de um menino, assim eu o chamo, do Ismael Littke, de juntar 7 ônibus de pessoas, descer no Emóis e salvar vidas. Parabéns ao Ismael, parabéns a todos aqueles doadores, eu que já fui um na data de um de seus aniversários, já desci a Vitória para também doar sangue. Esse final de semana, em especial, eu estou esperando ainda uma questão de uma agenda que eu tenho que fazer e que já estava agendada há mais tempo, mas eu gostaria muito, se não confirmar a agenda, com certeza estarei junto para fazer a doação de sangue. Se eu não conseguir no domingo, Ismael, você pode ter certeza, eu irei antes. Até porque tem um amigo meu precisando de doadores de sangue. O Alain Christian de Brito, o doutor Alain, que era um ex-funcionário do Posto Uni, depois motoboy, depois estudou muito a duras penas, e ele está passando por um probleminha de saúde e está necessitando de doadores de sangue. Então, todos aqueles que puderem, por favor, que façam a sua doação de sangue, lá no nome do Hospital Evangélico, ao Alain Christian de Brito. Parabéns, Ismael, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te iluminando, e que muitas e muitas pessoas, não só nessa data em especial, mas que no seu cotidiano, é coisinha bem rápida, eu sou doador de sangue há muitos anos, não vai te custar muito e vai te salvar, e vai salvar várias vidas, de várias pessoas que precisam e precisam demais, demais da sua doação de sangue. Para finalizar, presidente, é bem rápido. No dia 5 de julho, às 16h30, Dependente de Cristo e Galácticos Futebol Clube, que é de Santa Teresa, vão fazer a final da Taça Cidades. Então, parabéns a todos os atletas, parabéns à comissão técnica, parabéns aos organizadores, e nós, santamarienses, vamos lá no dia prestigiar o time de Santa Maria de Atibá, os Dependentes de Cristo, nessa final, dia 5 de julho, às 16h30. Muito obrigado, boa noite a todos.
Também faço uso da palavra do grande expediente. Cumprimento meus colegas vereadores, compõem a mesa, Luciano, Álvaro, também os demais colegas vereadores. E, como já foi falado aqui hoje, em relação ao asfalto, até Garrafão e depois até Fazenda Estado, conforme a gente teve, né, além do reparo que já foi muito bem falado pelo vereador Sigmar Schwantz, já desde sexta-feira a empresa está aqui, mas de fato, uma vereadora falou, esse asfalto já está podre, então tampa-se os buracos e depois abre novos buracos. Eu já até comecei a prestar atenção, gravei alguns buracos para ver se eram os mesmos que estavam abrindo de novo, mas não, são novos buracos. Então, sabendo disso, a gente já teve uma reunião com o governador no dia 28 de janeiro, onde estava presente o governador Renato Casagrande, o diretor do DR Freitas, o deputado Adilson Espíndola, o prefeito Ronan, vice Rafael, e tinham lá 7 vereadores. Eu, Sigmar Schwantz, Luciano, Selene Jastro, Elisa Ramlo, Clóvis Lurto, Clóvis Brown, além de diversas lideranças de Garrafão, empresários e liderança religiosa. E naquele dia foi combinado com o governador que o que seria, a gente teria duas opções: fazer um novo asfalto com um novo traçado, que seria muito mais demorado e o projeto demoraria mais tempo, precisaria de mais licença, ou refazer o mesmo asfalto, fazer ele todo novo, porém utilizando o mesmo traçado. E isso foi decidido naquele dia, 28 de janeiro. A partir desse dia, o DR iniciou o projeto da reabilitação desse asfalto, é mais de 50 quilômetros o trecho até lá em cima na Fazenda do Estado. E os prazos que nos foram passados lá, que era aproximadamente 6 meses para fazer o projeto, depois mais 6 meses para licitar. Então a gente está, se era final de janeiro, está se vencendo agora os 6 meses do projeto. Então isso já está em andamento, então eu acredito que isso já vai se resolver, porque ali não adianta mais fazer tampar buraco, porque o asfalto já está muito podre, mas a gente também não pode deixar de tampar, porque senão fica pior e ninguém consegue passar. Em relação à pintura, são duas empresas diferentes, então a empresa que pinta também tem que cumprir o cronograma dela e pintar conforme é pedido. O problema é que elas não se conversam, então poderia ter esperado uma semana a mais e ter pintado depois do asfalto reparado. E é o reparo do asfalto, sempre a empresa começa de lá para cá, porque é onde eles pegam o material, já vem com ele quente, então é mais fácil eles virem tampando lá do que vir com o material até aqui. Então, sempre começa de cima para baixo. Então, ao longo da semana, vai chegando cada vez mais perto, eles devem terminar o reparo desse asfalto. E também o vereador citou aqui de que só tem obra em época de eleição. Mas nosso país vive em eleição. Ou você tem eleição ano sim, ano não. Uma obra de asfalto, obra grandiosa, ela dura pelo menos 2 anos. Então, ou ela vai começar no ano da eleição, ou ela vai terminar no ano da eleição. Então, não tem isso, falar, porque a eleição vai fazer ou não vai. Pô, as obras estão aí, elas têm que vir o quanto antes, a gente não vai escolher data, se é no ano da eleição, se é um ano depois ou um ano antes. Então, esses são assim, alguns questionamentos que eu sempre já tive, de sempre ouvir essa falar, porque é ano de eleição. Cara, tem eleição um ano sim, um ano não. Ah, está fazendo agora porque ano que vem tem eleição. Óbvio, no outro ano não. Então, esse é um pensamento que eu tenho em relação a essa situação. Mas concordo com meus colegas vereadores que esse asfalto é revoltante mesmo. Mas eu acredito que a gente vai conseguir resolver essa situação.
Presidente, me permite a parte?
Permito.
Você falou só no ano de eleição. Olha quantos anos tem um recreio. Quantas eleições já passou e até agora não mexeu naquele asfalto. Ali foi feito tanto abaixo-assinado, tanta coisa para poder. O DR já veio lá fazer visita não sei quantas vezes. Se eles tivessem talvez gastado menos gasolina, talvez o asfalto tinha saído. Muito obrigado, presidente.
Agradeço a sua fala, presidente. Realmente, esse asfalto está demorando, mas eu acho que breve teremos novas obras em Recreio, que acho que agora vai. Freitas esteve lá também. Freitas é muito comprometido. Nos prometeu que iria fazer a ponte de Recreio, então eu acredito que agora, com os novos vereadores, novo diretor do DR, eu acho que vai sair alguma coisa lá em Recreio. E gostaria também de parabenizar nosso colaborador Ismael pela sua ação de fazer a doação de sangue no seu aniversário. Muito importante, eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes, pelo evento, acabam doando sangue. Eu estava conversando com ele disse, são muitas pessoas que vão, que estão doando a primeira vez. Então, é sempre bom ter essa iniciativa, que você motiva as pessoas a fazerem a doação também. Um gesto muito bonito, parabéns também ao vereador Luciano, que disse que vai, se não for no dia, mas vai fazer a doação ainda essa semana. E assim encerro minha fala, passamos então para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 14/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Bá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 14/2025, que dispõe sobre a reserva de 30% das contratações de artistas para eventos municipais e artistas locais do município de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, e de outras providências, de autoria do vereador Elimar Fessa. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo incentivar a valorização os artistas locais, promovendo a cultura regional e fomentando a economia criativa no município. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de maio de 2025. Presidente Clóvis Duffo, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Selene Jasto, favorável.
Convoca o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Ciência, vereadora Selene Jasto, para a leitura do parecer ao projeto de lei 14/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 14/2025 dispõe sobre a reserva de 30% das contratações de artistas para eventos municipais e artistas locais no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e dá outras providências de autoria do vereador Ilimar Vesper. Justificativa e conclusão. A reserva de um percentual de contratação de artistas locais garantirá maior visibilidade e oportunidades para as profissões da cultura que atuam na cidade, além de estimular o desenvolvimento do setor artístico-cultural no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão. Haja vista que o projeto está apto para a votação. Plenário, doutor Flano Guilherme, 23 de maio de 2025. Presidente designado, Clóvis Luft. Favorável. Relatora, Selene Jasto, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, favorável.
Em discussão.
Mesa diretora, colegas vereadores, novamente boa noite. Esse projeto de lei é para valorizar os nossos artistas locais, de pelo menos 30% serem do município. Pode ser até mais, mas pelo menos 30% vai virar lei a partir de hoje, se os colegas votarem a favor, para a gente fazer com que nossos artistas aqui mostrem o trabalho deles. Sei de uma bandinha lá em Alto Santa Maria, que não tem registro, não tem o quê. Agora, conversando com a secretária de Cultura, essas pessoas, esses artistas locais, devem de procurar a secretaria, onde que vai mostrar o que, que eles têm que fazer para regularizar a situação deles. E, com isso, eles vão poder mostrar o trabalho deles, valorizar o que eles andam ensaiando. Tá? Então, eu conto com a colaboração de todos, porque isso é cultura, cultura nossa. Meu muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwantz, para leitura do parecer ao projeto de lei 15/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e redação final, parecer. O projeto de lei número 15/2025 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Atibá o Dia Mundial do Ovo e das outras providências, de autoria da vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. O projeto visa instituir o Dia Mundial do Ovo a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro, onde poderão ser promovidas campanhas educativas e ações para divulgar o produto, eventos gastronômicos e ações de marketing para promover o ovo e conscientizar a população sobre seus benefícios. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos para o presidente para submeta à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de abril de 2025. Clóvis Lourdes, presidente, favorável. Sigmar Schwanz, relator, favorável. Elisa Randolph Soares, membro, favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei 15/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 15/2025 institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Atibá Dia Mundial do Ovo e dá outras providências de autoria da vereadora Selene Jastro. Justificativa e conclusão. Este projeto tem como objetivo instituir o Dia Mundial do Ovo, reconhecendo sua relevância tanto para a alimentação quanto para a economia do país. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão, haja vista que o projeto está apto para votação. Plenário, Dr. Flano Guilherme, 29 de abril de 2025. Presidente, Elisa Ramos Soares, favorável. Relatora, Selene Jastro, favorável. Membro, Ana Paula Alves de Azevedo, favorável.
Em discussão, houve um questionamento aqui se era dia mundial ou municipal, mas é dia municipal do ovo, conforme está aqui no projeto. Talvez na hora da leitura fala mundial, mas ainda continua em discussão.
Gostaria aqui de parabenizar a colega vereadora Selene Jastro pelo projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Atibá o dia municipal do ovo e da outras providências de autoria da vereadora Selene Jastro. Selene, eu gostaria só de, além de parabenizar, pedir encarecidamente, né, Santa Maria de Atibá, que é reconhecida no Brasil todo como maior produtor de ovos do país, mas aqui no município parece que não, porque não temos sequer uma manhã, e não é de hoje, isso é muito tempo já, uma manhã que oferta o segundo e melhor alimento que existe no país e no mundo, que é o ovo, só perdendo pelo leite materno. E é isso que nós estamos fazendo com nossos avicultores, com os nossos produtores de ovos, é este o reconhecimento que a municipalidade dá a eles. Então, parabéns, Selene, parabéns pelo seu projeto de lei, conte com meu voto e com certeza será favorável.
Cumprimento o presidente, eu preciso voltar aqui e pedir desculpa, né, porque acho que me empolguei demais, né, é porque meu colega vereador leu e você sabe, quem tem TDAH já vai e pula, e, né, então meu desculpa aí, mas, né, então... Eu quero agradecer, né, se todos os meus colegas vereadores votarem a favor. Nós, aqui no nosso município, nós já tivemos uma festa de ovo, eu me lembro. Fena ovo. Então, não deu muito certo, mas quem sabe, né, o município agora pode, então, fazer algum evento, né, no dia 8 de outubro, ou próximo, naquele final de semana, para poder, sim, realmente mostrar o quão é importante, né, a gente se alimentar com ovo, as vitaminas, né, e até para a nossa economia do nosso município. Então, assim, agradeço a todos os meus colegas vereadores, né, se votarem a favor, e aí deixo para o nosso município realizar, nem que seja um pequeno evento, mas que comece a fazer algum evento em outubro, comemorando o Dia Municipal do Ovo.
Continue em discussão. A lei vai ser municipal, mas, Selene, o nosso coração é mundial, né? Nós vamos comemorar, então, o mundo inteiro. Então, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a indicação número 80/2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento número 3/2025, de autoria da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, que requer a convocação do secretário municipal de administração, senhor Vinícius Rúdio, para prestar esclarecimentos sobre os pontos específicos relacionados à 36ª Festa Pomerana. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Foram inscritos 2 oradores para explicação pessoal. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o vereador Nelson Mirtink.
Cumprimentar novamente o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoas que nos assistem ainda. Eu me expliquei na explicação pessoal, e não falei isso no grande expediente, para que aquilo que eu já falei na semana passada não caracterize que eu esteja perseguindo a pessoa. Então, na minha explicação pessoal, fica mais chique. Gostaria de pedir que a Secretaria de Esportes atenda os pedidos das equipes que estão participando, que vão participar do futsal. Eles estão contratando um fotógrafo profissional, diga-se de passagem, profissional mesmo, e para que ele possa tirar fotos, ele vai vender essas fotos, não é nada contratação de prefeitura, nem de equipe nenhuma. Ele vai tirar as fotos lá, nos jogos, e vai vender as fotos para quem estiver interessado, né? E eles pediram para que esse fotógrafo pudesse ficar dentro da quadra, dentro do onde fica o bandeirinha, onde fica o juiz, certo? Para que possa fazer um trabalho mais eficiente, um trabalho mais bonito, um trabalho que possa, né? Porque tem os patrocinadores, as equipes precisam, os patrocinadores, e com essas fotos vai se divulgar os patrocinadores. E foi negado, porque esse fotógrafo poderia estar atrapalhando arbitragem ou alguma coisa nesse sentido. E eles garantem que não, que se por acaso alguma coisa acontecer, eles se responsabilizam e o fotógrafo não continuará tirando fotos nos próximos jogos, né? Eu acho que é um pedido muito pequeno, um pedido muito simples, acho que é um pedido que não vai influenciar em nada, não vai atrapalhar em nada. Até porque o cara é um grande profissional, não é um amador que possa, de repente, não fazer o trabalho conforme eles estão querendo. Obrigado.
Concedo a palavra ao segundo orador escrito, o vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos, presidente. A minha volta aqui, na escrita do pequeno expediente, é bem rápida. Sobre a questão da subprefeitura lá do Garrafão, teve um Alves que me mandou uma mensagem também dizendo isso, e hoje eu procurei a administração municipal para falar desse assunto. Segundo a informação que eu recebi, oficial, inclusive, não procede a informação que vão tirar a subprefeitura de Garrafão e que vai descer com ela para o centro de Santa Maria de Itibá, não procede essa informação. A intenção é de ampliar o atendimento à população de Garrafão, inclusive com a emissão de RGs, de documento, para a população não precisar se deslocar de São João de Garrafão e vir até aqui o centro de Santa Maria de Itibá e ter a sua documentação, RG, CPF, enfim, toda a sua documentação sendo emitida, esse tipo de documento. Lá em cima, na minha fala inicial, presidente, eu esqueci de mencionar o que foi me respondido quando questionei, quando busquei informações a esse respeito da subprefeitura. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 7 de julho de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.